Está no ar, o Jornal do Senado.
Brasil piora no ranking da corrupção.
Mas José Medeiros avalia que o problema está sendo combatido de forma exemplar.
Governo gasta demais com juros e serviços da dívida pública, reclamam Álvaro Dias e Capiberibe.
Já Cristóvão Buarque defende que Brasil e Argentina fortaleçam os laços culturais e científicos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Brasil caiu 3 posições no ranking mundial da corrupção, divulgado pela ONG Transparência Internacional.
No Senado, deve ser retomada neste semestre a análise das medidas anticorrupção propostas pelo Ministério Público. Repórter Marcela Cunha.
A percepção da corrupção no Brasil tem aumentado nos últimos 5 anos, segundo a ONG Transparência Internacional. Em 2016, o Brasil caiu 3 posições em relação a 2015 e alcançou o 79º lugar em uma lista de 176 países, empatando com Bielorrússia, China e Índia. Dinamarca e Nova Zelândia lideram o ranking como os menos corruptos. Apesar de considerar o resultado ruim, a entidade elogiou os esforços do Brasil em combater a prática e citou as investigações da Operação Lava Jato. O documento afirma que o país demonstrou que é possível responsabilizar judicialmente pessoas antes consideradas intocáveis. Para o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, é fundamental levar em consideração o trabalho que vem sendo feito pelas instituições brasileiras.
Quando você começa a limpar a casa, a sujeira aparece, né? O Brasil tem problemas de corrupção, mas está combatendo de forma exemplar. Então, na verdade, eu acho que se tivesse que fazer um ranking, devia levar em conta como está se comportando as instituições do país. E as instituições brasileiras estão aí para todo mundo ver, estão combatendo e fazendo o seu dever.
O documento cita ainda as 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal ao Congresso Nacional.
Essas medidas receberam o apoio de mais de 2 milhões de brasileiros e deram origem a projeto que já foi aprovado pela Câmara e será votado este ano pelo Senado.
Muitos senadores, no entanto, criticaram mudanças feitas pelos deputados e defendem que o Senado resgate as propostas originais.
Na opinião do senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, isso é necessário para que o Brasil adote tolerância zero à corrupção.
É uma matéria de iniciativa popular, mobilizado pelo Ministério Público Federal e veio para a Câmara dos Deputados. Para o Congresso Nacional como uma medida de criar no Brasil um sistema de combate à corrupção. Essas 10 medidas no plenário da Câmara foram desvirtuadas. Ao plenário do Senado, o que cabe é restaurá-las como originalmente assim pensavam aqueles que deram origem à ideia e trouxeram para cá.
A dívida pública federal fechou 2016 em 3 trilhões e 113 bilhões de reais, um aumento de 11,45% em relação a 2015, segundo o Tesouro Nacional.
O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, alega que o endividamento público cresceu de forma exorbitante nos últimos anos.
Por isso, o país usa hoje cerca de 40% do dinheiro do orçamento federal para pagar os juros e amortizações dessa dívida.
Surpreendente que não tenha o governo até agora apresentado qualquer alternativa de melhor gestão para a dívida pública do Brasil. Nós sabemos, enquanto não encontrar uma alternativa de gestão competente para a dívida pública, não chegaremos a ajuste fiscal nenhum, porque a dívida consome a metade da receita pública do país em juros e serviços.
Também o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, reclama que o pagamento dos juros e serviços da dívida consome grande parte do dinheiro da União, enquanto apenas 8% são usados na saúde e educação.
Ele reclama também que a emenda constitucional que limita os gastos públicos por 20 anos não muda esse quadro, mantendo assim um grave desequilíbrio nas despesas do governo federal.
Se há um desequilíbrio, é a gastança com juros da dívida pública. E essa dívida precisa ser auditada, sim, está na Constituição Federal. E o Congresso Nacional não toma iniciativa para auditar essa dívida, para esclarecer a sociedade brasileira.
O pente fino nas aposentadorias por invalidez e auxílio-doença, que começou em 2016, vai continuar neste ano.
É que o governo reeditou a medida provisória que trata da revisão desses benefícios, proposta que será examinada pelo Congresso após o recesso parlamentar.
A primeira MP sobre o assunto não chegou a ser votada pelo Congresso e perdeu a validade. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, estão sendo chamados para essa avaliação 530 mil beneficiários do auxílio-doença que estão há mais de 2 anos sem fazer exames e quem não atender à convocação pode ter o pagamento suspenso. A nova proposta exclui da perícia os aposentados por invalidez e pensionistas com mais de 60 anos e mantém a criação de um bônus de R$ 60 aos médicos por exame realizado. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, criticou o prazo limite de 4 meses para a concessão do auxílio, além do pagamento de adicional para os médicos que fazem a revisão.
Agora quem decide se o cara está em condição de voltar ao trabalho ou não é um decreto. Ou é uma MP que diz que depois de 120 dias tem que voltar a trabalhar. Mas se ele estiver doente, como é que faz? Quem decide? Quem vai decidir é simplesmente a palavra 120 dias. Quando dizem que eles vão ganhar um plus por cada atendimento, aí me preocupa. Será que vai ser uma linha de produção? Quanto mais os peritos analisarem a vida ou a morte desse ou daquele cidadão, eles ganham R$ 60 a mais por cada um.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu a Operação Pente Fino, argumentando que muitos benefícios são concedidos indevidamente.
Tudo por falta de controle do gasto, da qualidade do serviço. E há muita gente recebendo sem necessidade o auxílio-doença. Prejudica quem está precisando do auxílio-doença e não tem pela limitação.
O presidente da Argentina fará uma visita oficial ao Brasil no início de fevereiro.
E o senador Cristóvão Buarque defende que os dois países aproveitem a ocasião para fortalecer os laços culturais e científicos. Repórter Floriano Filho.
O presidente da Argentina, Maurício Macri, chega em um momento no qual o país vizinho ainda enfrenta grandes dificuldades econômicas. Para o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, os dois países deveriam aproveitar o momento em que a economia brasileira também está se recuperando vagarosamente para apostar na diplomacia cultural e científica. Na avaliação dele, a medida custa muito menos do que grandes obras e tem um impacto profundo na relação dos países.
Está na hora de um professor argentino poder dar aula no Brasil sem precisar de morar aqui, de ter passaporte ou cidadania brasileira. Está na hora da Argentina se abrir para que os brasileiros possam ser professores lá. Está na hora de criar institutos de pesquisa que sejam dos dois países e não de um só.
Cristóvão Buarque também defende que o Mercosul vá além de suas fronteiras e faça acordos com países europeus e asiáticos.
Vamos ver como é que a gente faz para que o Mercosul tenha um acesso mais fácil com a Comunidade Econômica Europeia e com os países do Tratado do Pacífico, que agora não tem mais os Estados Unidos e que vão precisar mais de nós. Nós dois, Brasil e Argentina, devemos trabalhar como nos aproximarmos mais da China.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Larissa Bortoni, Leila Herédia, Lucimar Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União vai fiscalizar as penitenciárias do Brasil. O trabalho será realizado pelo TCU em parceria com os Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios. A auditoria coordenada vai examinar os aspectos mais relevantes da gestão operacional e da infraestrutura das prisões. Serão analisadas as medidas emergenciais que estão sendo tomadas para lidar com a atual crise, assim como a gestão, os custos e as tecnologias do sistema prisional. A iniciativa da fiscalização votação foi da ministra do TCU, Ana Arraes, que será a relatora da auditoria. O país tem hoje mais de 1.400 estabelecimentos prisionais. A gestão carcerária é função dos estados, mas o saldo atual do Fundo Penitenciário Nacional é superior a 3 bilhões de reais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.